Olha, se tem uma coisa que eu faço muito hoje em dia é consumir coisas. Essa ideia vem comigo desde cedo, que eu era colocado na frente de uma televisão para assistir algum desenho enquanto minha mãe tinha que cuidar das coisas que ela tinha que cuidar. Hoje em dia isso ainda está dentro de mim. Eu, quando não estou fazendo nada, eu sento e vou assistir ou ler alguma coisa. É consumir no sentido mais bruto mesmo, de pegar e começar a desfrutar daquela coisa que está na minha frente. E sim, isso foi um jeito gourmet para dizer que eu passo muito tempo na internet e muito tempo lendo muita coisa. E foi em uma dessas minhas entradas em conteúdo que eu cheguei em um vídeo no YouTube chamado "E se Moebius fizesse um anime?" Ele é de um canal gringo, eu não sei se faz tanta diferença eu colocar ele aqui nos comentários, porque é gringo, que aliás é um problema que o. Não chega a ser um problema, ele é razoavelmente fácil de resolver e já está sendo resolvido. Que muita coisa que pra. Muito. Uma boa parte do conteúdo não está disponível em português. É, por exemplo, eu só conheci o assunto de hoje, que é o Dragon's Heaven, por ter um mínimo conhecimento de inglês. Eu não falo inglês, eu passo longe de conseguir entender muita coisa, mas o mínimo conhecimento que eu tenho me fez chegar nesse canal, que me fez ver esse dito vídeo, se Moebius fizesse um anime. Dando um mini panorama, Moebius é um artista francês, se eu não estou enganado, que ele é muito conhecido pelas suas artes e histórias muito fora da caixinha. E não fora da caixinha no sentido de JoJo's Bizarre Adventure, mas fora da caixinha no sentido de fazer umas artes meio impressionistas, como se ele tivesse 24 horas chapadaço de LSD. E quase tudo do Moebius tem um pouco desse lado impressionista de jogar coisas na sua cara, muitos detalhes, alguma coisa um pouquinho estranha, uma coisa que não é como você costuma ver ela. E ver isso em animação seria uma coisa interessantíssima. Então eu fiquei muito impressionado com a ideia do Moebius fazer um anime. Só que, spoiler, o anime não é do Moebius. Mas bebe muita inspiração das coisas que o Moebius produziu. Que além ele o Moebius, ele foi e ainda é um dos artistas mais influentes que já pisou no planeta. Você vê a influência dele em quase todos os lugares, em quadrinhos principalmente, de quadros que são muito iguais ao estilo do Moebius, a estilo de arte que são baseados no estilo do Moebius e tal. Mas bem, depois de dizer como eu cheguei nessa obra um tanto estranha que eu não vi muita gente comentando sobre, eu quero comentar, obviamente, sobre ela. Hoje eu quero dissertar um pouquinho sobre Dragon's Heaven. Dragon's Heaven é um curta de animação, acho que não chega a ser considerado um filme, ou se você for do cara chato que gosta das classificações hiper certinhas, ele é um OVA, que se eu não me engano são obras que não passam na televisão, elas são vendidas em DVD. Ele foi publicado originalmente em 1988, o mesmo ano de Akira, e me chamou muita atenção pelo estilo de arte que é muito baseado em um artista que eu já gosto muito. Então, eu sou o Trovador! Esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora, vamos ao episódio 21 sobre Dragon's Heaven. Como eu estava dizendo, ele é um filme muito curtinho. O Dragon's Heaven é um filme de 42 minutos. Só que uma parte grande dele do início são, primeiramente dando uma ideia sobre o que é o filme, ele é um mecha sobre robôs trocando porrada em um futuro pós-apocalíptico no Brasil. Ok, isso foi complicado? Então, vamos devagar. No ano de 3195, houve uma grande guerra entre o exército dos humanos e o exército dos robôs. É como se fosse uma grande rebelião dos robôs, que daí robôs estavam do lado dos humanos e robôs estavam do lado dos robôs. Aí teve essa treta gigantesca. O nosso protagonista é o Cheyenne, ou Cyan. Não tem uma dublagem oficial. Eu vou chamar de Cheyenne, que é mais bonitinho. Cheyenne, ele é um robô que está do lado dos humanos. E ele é um robô com uma inteligência artificial. Ele pensa por ele mesmo. E ele tem como se fosse um sistema que todas as mentes de todos os robôs estão meio que conectadas. Só que isso não tem tanta relevância assim. E ele é um robô especial, porque ele consegue lutar com 100% de seu poder quando ele luta junto de alguém. Ele tem um espaço assim na frente dele, que entra uma pessoa, aí ele vai pra luta com 100% do poder. E no meio da batalha, que ele tava lá no meio da guerra entre os humanos e os robôs, o parceiro de dentro dele acabou sendo morto. E depois do parceiro dele morrer, ele pensou que, ok, eu não consigo mais lutar com 100% da minha força, eu vou ser um tanto inútil nessa batalha. Então, ele fugiu, ele se escondeu num cantinho e se desligou. Mais ou menos 1000 anos depois, ele foi religado quando o corpo dele percebeu a presença de alguma forma de vida. E essa forma de vida é meio que o segundo personagem que tem nome do filme, que é Aikuru. Aikuru, ela estava simplesmente passando por lá. Aí quando o robô percebeu a presença de vida, ele simplesmente levantou lá do refúgio que ele estava. Então a história é basicamente sobre como Cheyenne vai usar da ajuda de Aikuru para derrotar seu maior inimigo, que mesmo depois de 1000 anos após a guerra continua vivo, que se chama El Medain. E esse filme é incrível com nomes, eu sei. Agora, voltando ao ponto do filme ser curto, ele realmente é muito curto. Ele tem uns 24 minutos de animação de verdade. É como se fosse um episódio de anime que tenta contar uma história inteira. Por quê? Eu disse lá que ele tinha 42 minutos, só que uma parte considerável do final é como se fosse um making of deles fazendo umas maquetes dos robôs, dos mecha que aparecem no filme. E a parte do início é uma gravação do robô que eles fazem no final. É uma gravação, umas cenas assim, de tipo ele acordando ou ele lá preso no canto que ele se escondeu. Aí, depois dessas gravações, começa a animação. Depois da animação, esse, entre aspas, making of. Aí acaba que o filme, o curta, ele acaba tendo um tempo muito reduzido. Ele fica em torno de uns 24 minutos com animação e história de verdade, porque antes disso meio que não tem nada a ver com a narrativa. Mas bem, depois de passar todas essas informações, vamos finalmente começar o review aos 8 minutos. E eu tenho um problema muito grande com enrolação. Makoto Kobayashi é o responsável por produzir as maquetes para esse curta. Ele é bastante conhecido por isso. Ele é bastante conhecido na realidade por outras coisas, mas também é bastante reconhecido por isso, porque o Kobayashi, além de, se eu não me engano, o diretor desse filme, e por gostar de fazer maquetes, ele também é um físico que ganhou um Nobel em 2008 ou 2006, eu não lembro agora. Mas enfim, por mais que o filme seja o filme entre aspas, né, porque é basicamente um episódio de anime, por mais que ele seja a grande parte dele em animação, ele fez questão de produzir uma maquete com mais ou menos o tamanho de uma pessoa, uma maquete bem grande, para fazer as cenas do início. E essas cenas do início, elas, por mais que sejam bem interessantes, mostrando um pouquinho da mecânica do robô, o negócio dele estar procurando forma de vida, por mais que ele esteja parado assim, ela é um tanto improfissional, aprofissional. Não sei como é que eu descreveria isso. Porque você percebe que não foi gravado em um estúdio de ponta, por mais que você perceba a dedicação que eles estão colocando em cima daquilo. Você percebe em alguns ângulos de câmera que são meio amadores assim, e a própria câmera, ela é bem ruinzinha, mas bem ruinzinha mesmo. Mas fora isso, é um jeito interessante e diferente de você começar a sua obra de 42 minutos com, sei lá, 8 minutos de um robô se mexendo. Agora, comentando da parte animada em si, que é basicamente onde está a história, por mais que ele quase não tenha enredo. Ele não, ele tem enredo, ele não é. Eu comento disso mais pra frente. Quando começa de verdade a história, nós somos apresentados direito à menininha e o robô, só que agora em animação. Que, aliás, a animação, por mais que isso daqui seja um sci-fi, uma ficção científica, ele é uma ficção científica que pega um estilo um tanto diferente que eu não vejo muito sendo abordado, que é o estilo meio ferro velho, só que um ferro velho tecnológico. Ele não chega a ser cyberpunk, mas tem um pouco da ideia do estilo cyberpunk que eu tô falando, não da ideia narrativa cyberpunk. É como se fosse o cyberpunk na realidade, só que é mais pro ferro velho, máquina, aço e coisas muito detalhadas, porque, como eu já falei, ele tem muita, mas muita inspiração do Moebius, que é aquele negócio de você fazer uma coisa muito detalhada, com cores muito vibrantes, e esse detalhado, ele não é um detalhado tipo Berserk, ele é um detalhado fininho, que tudo segue a mesma proporção, é um detalhado de linha fina. E todo esse detalhamento cria um vislumbre na mente que você fica, caramba, que arte bonita. Ele tem umas cenas assim, uns closes que são muito, mas muito Moebius mesmo. Tipo, eu tava dando uma olhada em algumas imagens do Incal, que a Pipoca e Nanquim tá publicando aqui no Brasil. Nossa, é muito, mas muito Moebius. Tem umas cenas de umas naves, assim, que. Umas naves, uns. É, umas. Umas cidades, assim, uns negócios estranhos. Até as pessoas parecem as pessoas que o Moebius desenha, que são todo mundo no estilo meio desértico, usando capuz e tal. Que, aliás, deserto é uma coisa que o Moebius adora, que esse filme também tomou para si. Ele literalmente começa num deserto e termina no deserto. Que é uma coisa que, como eu acabei de dizer, o Moebius também adora desenhar. Que, aliás, é um contraste interessante que o filme faz com todo esse metal, o aspecto de ferro velho e todas essas coisas acontecendo, que ele não costuma mostrar nada muito biológico. As únicas de verdade coisas biológicas que ele apresenta são a menininha, que eu esqueci o nome agora, e o bicho que ela começa andando lá no início do filme, que o bicho foge e só fica ela. Ela é a única fonte de conexão que nós acabamos tendo, porque é um pouquinho mais complicado da gente empatizar com uma coisa robótica de metal sem forma. Na realidade, ele tem aspecto humanoide, só que ainda é um robô com os negócios estranhos. Aí a única coisa que acaba tendo um rosto que é mais empático com a gente é a própria menininha, que é como se fosse um grande alívio para toda a quantidade de metal que você está inserido no meio. Logo depois deles se apresentarem e trocarem algumas palavrinhas, a Ikuru já leva ele para aquilo é uma cidade, é a casa dela ou qualquer coisa. Enfim, ela dá uma lida no manual dele, que aparentemente o pai dela é mecânico, e ele vai dar uma passeada, aparentemente. O filme, ele é muito curto, ele é curto ao ponto de ele não tirar momento nenhum para fazer desenvolvimento de personagem. O que nós sabemos desses personagens é basicamente o que um aprende sobre o outro. Por exemplo, o do robô, o robô amigo, o Cheyenne, ele tem um inimigo, então eu tenho que derrotar esse inimigo, que é até um pouco do motivo que a Ikuru tá lutando, que esse inimigo dele, o Elmedain, nossa, que nome horrível de ficar falando. O Elmedain, ele é como se fosse um ditador tirano de uma nação maldosa que quer tomar de conta de tudo, que Eu acredito que seja muito por isso que ela queria lutar. Ela não quer que ele tome posse das coisas, então eu vou ajudar você aqui e eu tô me ajudando ao mesmo tempo, tá ligado? Porque o filme se importa tão pouco com os personagens e tão pouco com o roteiro dele próprio que cabe fazer essas, entre aspas, teorias ou tentar ficar fazendo essas deduções para entender os personagens, porque ele não dá uma apresentação grandiosa de por que ele tá fazendo aquilo dali. Ele dá a ideia de que a menina tá pilotando ele para ganhar comida. Que ele chega lá com um saquinho de alguma coisa que eu nem sei o que que é. Aí ela diz, você pode pilotar em mim? Nossa, pilotar em mim. Você pode pilotar em mim? Ela, eu posso, mas você vai me dar um pouquinho disso aí, né? Aí ela, eu dou sim, beleza, eu piloto sim. É como se ela estivesse pilotando pra ganhar comida, só que ao mesmo tempo ela tá salvando a nação. É confuso. Mas não importa, porque logo depois tem uma cenazinha de ação dele testando os poderes dele e fazendo uns negocinhos e brum brum e foguetinho atira pou pou pou. Basicamente isso, é luta de mecha, é robô gigante tirando porrada. Na realidade é como se fosse ele tá lutando, essa primeira cena de luta é com uns tanques voadores. Que aliás, essa estética chupetinha. Que aliás, também a pessoa que tá lá dentro do tanque é o quarto personagem que tem nome. Porque nessa história, nesse curta, tem quatro personagens que tem nome e vocês já sabem três. Eu não anotei ele porque ele morre. Não faz diferença, mas ele tem nome. Tem uma cena que eu gostei muito, que eu acredito que vale a comentar, que é a cena deles numa cafeteria ou numa cantina, não tem como saber o direito o que é aquilo. É, sei lá, 4 mil anos no futuro, não tem como ter uma ideia muito boa de como funcionam as coisas pra lá. Mas é eles assim numa cantina, conversando sobre o passado deles, o que eles vão ter que fazer. Esse aqui é meu inimigo, ó. Ela, esse aí é o inimigo, vamos bater nele, vamos lá. Que é um pouco interessante pra a ideia de mundo. Porque até agora você tem três personagens, mais ou menos quatro personagens na história inteira que você tá vendo faz 30 minutos. Aí, enquanto eles estão lá conversando, tem várias pessoas, assim, andando no fundo, que dá uma ideia um pouco de que o mundo é vivo. Aí você tem, tipo, eu só gostei dessa cena por conta que eu percebi isso. Eu parei de olhar pra legenda um minutinho, olhei pra cima e tinha uma menininha assim, apontando como se ela tivesse impressionada com o robô. E tudo no estilo do Moebius, hiper detalhado, a menininha assim, com aquele negócio de capuz que o Moebius gosta de desenhar. Ela, um robô. Aí a mãe dela puxa ela assim e eles continuam andando. Que aliás, eu acho que eu vou parar de dar spoilers por enquanto, que ele é um filme tão curto que eu acredito que você possa pausar esse episódio aqui, ir lá assistir e voltar pra ver o que eu tenho pra terminar de comentar. Então se você não fez, eu vou tentar lembrar de deixar o link legendado aqui na descrição. Calma, não é o link que tá legendado, mas o vídeo legendado no link na descrição. Eu gosto dessa cena na cafeteria, ou lanchonete, enfim, não faz diferença o que que é isso. Eu gosto dessa cena porque ela dá, como eu acabei de falar, a ideia que o mundo tá vivo, que as coisas acontecem, e passa mais ou menos a ideia de que o filme é, passa a ideia que o filme mais ou menos quer passar, que não é pra você ligar pra história. Por mais que ele tire alguns momentos assim pra você prestar atenção na legenda, tipo lá o início em que ele tem um textinho como se fosse Star Wars fazendo um resumo de tudo que aconteceu pra aquelas coisas estarem ali, não é um roteiro pra você se importar com personagem e se importar com as coisas que realmente estão acontecendo ali. Aquilo ali é como se fosse uma justificativa para as coisas estarem acontecendo. Ele é um filme pra você deixar rolando. É um filme bonito pra você colocar na televisão e se deslumbrar. Que é um pouco de outra obra que eu já comentei aqui. Lá no início, ninguém prestou atenção, que é o Akira. Eu já vi gente fazendo críticas severas ao roteiro do filme de Akira sobre como ele não tem partes importantes de narrativa e como isso deixa a obra um pouco mais desinteressante. Só que pra mim, Akira continua sendo uma das coisas mais interessantes que eu já vi pelo simples fato de ser bonito. ele é tão esplendorosamente belo que meio que eu esqueço o roteiro. Isso é uma coisa que alguém que estuda roteiro não deveria dizer, mas às vezes você só esquece, você senta e vê. E para terminar de quebrar a ideia de que você não pode assistir algo simplesmente por ser o contemplativo e que as coisas precisam ter um roteiro conciso, esse tipo de coisa. Sim, as coisas precisam ter roteiros, eles precisam ser interessantes na maior parte do tempo, e ele tem o básico que precisa ser o básico que precisa para ser interessante, que é um conflito. O conflito tá lá, ele é interessante. Não muito. Os personagens que estão envolvidos nesse conflito são emocionalmente ligados a você? Não, mas ele tá lá acontecendo, sabe? Os dois personagens que estão lutando juntos possuem algum laço forte, um vínculo que faz com que você queira ver eles dois lutando juntos? Não, não tem nenhum momento, nenhuma fala realmente interessante que ligue eles dois e coisa do tipo. E o final é um pouco anticlímax até. Ele apresenta as coisas de um jeito que chega a ser até um pouco cômico e meio cafona, com o personagem mudando de aquele robozinho ali é do meu tipo, só que você não é. Aí no final ela dá um beijinho no robozinho que ela diz que não era do tipo dela. Mas ao mesmo tempo, eu gostei e eu não faço ideia do porquê. Na realidade, eu acredito que eu tenha achado interessante por eu não estar cobrando muito dessa obra. Ela é uma obra de 24 minutos, então eu não peço, na minha cabeça pelo menos, que ele aprofunde muita coisa. Ele apresenta um mundo inteiro que eu gostaria de conhecer mais. Ele fez um trabalho interessante de apresentar mundo. Ele apresentou dois personagens que eu acharia interessante ver mais sobre. Só que ele resolveu tudo e se fechou em uma obra que é como se fosse um episódio de Power Rangers. Apareceu um cara mal, você faz uma transformação, bate nele e, nossa, acabou. Que, aliás, eu acabei de perceber que eu não completei uma ideia de um pouquinho mais atrás. Que é sobre esse filme. É um filme de gostos. Você vê que ele foi feito com... Isso vai parecer um pouquinho brega, mas... Você vê que ele foi feito com paixão. As pessoas que fizeram sabem, eu acredito, que é um roteiro meio estranho. Um roteiro ruim. Só que eles se dedicaram ao ponto de construir uma réplica do tamanho de uma pessoa do robô só para fazer uma cena no início. É como se fosse uma dedicação, um gosto ao ponto de você fazer só pelo fato de você gostar daquilo. O que é muito interessante na grande indústria, que você só faz as coisas para ganhar dinheiro, e quando uma coisa para de render, você simplesmente para de fazer. E se você pode entregar uma coisa com uma qualidade pior, só que continuar lucrando muito em cima disso, que eu acredito que seja muito o que aconteceu com Nanatsu no Taizai, você entrega um produto ruim, só que ele continua vendendo. Então tanto faz se o produto é ruim ou bom. Se ele vai continuar vendendo, você continua fazendo. Só que aqui eles entregam uma animação interessante, com uma arte diferente, com a temática diferente. Eu de verdade não lembro a última vez que eu vi alguma coisa sobre... Não sobre, mas alguma coisa com essa estética de ferro velho misturado com sci-fi. É uma temática diferente, com um estilo de arte muito diferente. Eu nunca pensei que eu veria o Moebius animado, e isso é como se fosse o Moebius animado. Então, se você não tem problema com uma arte diferente, que por mais que seja diferente e interessante, ela pareça antiga e, entre aspas, desatualizada, vai fundo, esse é o filme pra você. Esse é o filme pra você, chegou cansado em casa, você quer simplesmente ver alguma coisa, você senta e deixa ele tocando. Você não precisa nem prestar atenção no que tá acontecendo. É simplesmente interessante ver. Então, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo, e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Então, até a próxima cena.